E agora, em rendição ao Senhor, em adoração, comece a aplaudir a Ele, comece a glorificar Ele, aonde for, que é digno de louvor, exaltação e adoração, aquele que ressuscitou e viver para sempre, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e vivo está, e em breve voltará. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, querido, glorifica Ele, exalta o nome do Senhor, aleluia. Bom dia, Igreja do Avivamento, a graça e a paz a todos. Deixa eu perguntar uma coisa, tem crente feliz aqui nessa manhã? Glória a Jesus pela tua vida, porque Jesus ressuscitou e vive para sempre. E hoje Ele nos deu o direito de estar aqui, o primeiro culto do ano, querido. Primeiro domingo do ano, você está aqui na casa do Senhor. E tenho certeza que Ele vai falar com você poderosamente nessa manhã. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se prepara, porque 2026 você vai expandir por todos os lados, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e não há quem te segure. Agora fala assim para ele: sabe por quê? Agora fala: porque Jesus está com você. Amém, aleluia, glória a Jesus, aleluia, amém. Deus é bom, aleluia, queridos. Que bom que você está aqui, mas eu gostaria de convidar você agora, mesmo vestido de espírito de adoração, a tomar teu lugar, ficar à vontade. E hoje, eu quero fazer daqui a pouco uma dinâmica com você, mas eu preciso que você preste atenção, porque Deus pode falar com você poderosamente. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante, conta a história de Jesus. Você já conhece quando Jesus é batizado, tenho certeza. Mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia ali para você acompanhar comigo. Marcos capítulo 1, do 9 ao 20. Ele fala assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré de Nazaré da Galiléia, foi batizado no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Feche teus olhos por um instante. Senhor, fala conosco nessa manhã. Que a tua palavra venha trazendo algo novo ao nosso coração. Uma direção, talvez, para essa semana, para hoje, para o mês, para o ano. Senhor, que nós sejamos mudados e moldados pela tua palavra. Mas que nós entendamos o princípio ao qual o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E para que o Senhor nos trouxe? A ti nós damos glória, Senhor, por tudo que fez até aqui e tudo que irá fazer. No nome santo de Jesus. Amém? E amém. Queridos, se fosse para falar algo para você sobre expansão hoje, eu creio que sim. Expansão, para haver, precisa compartilhar. Você crê nisso? Expansão, para ela existir, precisa de compartilhamento. Porque sozinho nós não expandimos para lugares. Podemos expandir nas nossas coisas, mas quando queremos expandir algo, uma empresa, um ministério, nós precisamos compartilhar. Olha só o que Jesus fez. Quando Jesus foi batizado, ele ficou ali, mas logo após João ter sido entregue, ter sido preso, o que Jesus fez? Saiu a pregar. Mas antes disso, Jesus foi levado ao deserto logo que o Espírito Santo vem sobre ele. O que eu quero dizer para você? Jesus ficou 40 dias. E você vê ali que ele foi tentado nesses 40 dias. E qual que era a companhia dele? Eram as feras e os anjos. Mas tinha uma outra companhia também, que era Satanás, durante esses 40 dias. Mas o que eu acho interessante, queridos, é que Jesus permaneceu fiel e firme. Porque ele estava ali mesmo em meio às tentações, meio em meio às feras, os anjos do Senhor os serviam, todo momento. Talvez o ano tenha começado um pouco tribulado, tenha começado meio difícil, mas eu quero que você lembre que os anjos do Senhor vão te servir. Durante todo esse ano eles estarão com você, porque o Senhor delega anjos a favor do seu povo, para que os guarde, os livre e para que os sirvam. Então, queridos, esse ano você vai permanecer, porque o Senhor vai estar te guardando, ele vai estar com você. E Jesus permaneceu aqueles 40 dias firmes, e quando ele sai a pregar o Evangelho. E se Jesus fosse só ele? Sim, Jesus era Jesus, filho de Deus, poderia pregar o Evangelho no mundo inteiro rapidinho. Mas o que ele faz? Ele sai e começa a escolher pessoas para que o Evangelho cresça, para que o reino seja expandido, para que o reino avance. Ele sabia que ele poderia falar: Senhor Pai, envia aí um exército de anjo, que nós já espalhamos o Evangelho pelo mundo inteiro rapidinho. Mas ele nos deu a oportunidade, ele deu a oportunidade àqueles homens de pregar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho do reino com todas as pessoas. Então nós vivemos um privilégio de podermos pregar o Evangelho, de podermos falar do amor de Deus. Mas, querido, toda a expansão, ela começa pequena. Toda a expansão vai começar de um ponto, de um princípio. Ah, eu vou expandir esse ano, então já vou começar fazendo grandes coisas. Querido, Jesus começou pregando o Evangelho, ele. Depois chamou mais dois, depois mais dois. Depois foi indo, foi crescendo, o Evangelho foi se espalhando. Talvez a gente entrou no ano 2026 pensando: mas e agora, como que eu vou espalhar esse Evangelho? Como que eu vou crescer na minha empresa? Como que vai mudar a minha casa? Como que eu vou expandir para todos os lados? Jesus estava no deserto e os anjos o serviam. Você está aqui e os anjos vão te servir. E nesse momento que os anjos estiverem te servindo, Jesus vai iluminar a tua mente. O Espírito Santo vai te dar a direção. O Espírito Santo vai te mostrar o caminho. Ele vai mostrar para onde você vai, o que você vai fazer, o que você deve fazer e como você deve fazer. O Espírito Santo vai nos direcionar nesse ano 2026. Nós recebemos a direção. Creio que o pastor Rodrigo e a pastora Sueli, quando oraram, receberam a direção. Começou ali, queridos, pequenininho, recebendo a direção, ali os dois. Aí o que aconteceu? Vem o pastor Rodrigo e a pastora Sueli e fala assim: equipe, esse ano vai ser o ano da expansão. Aí vem uma equipe junto com eles: vamos pegar esse negócio, vai ser o ano da expansão. E começa uma equipe a acreditar. E essa equipe começa a orar, eles orando, a equipe orando, e começa a trazer o povo. É o ano da expansão. E você vai viver o ano da expansão, porque Deus deu a direção. Deus iluminou o caminho. E quando Jesus estava ali no deserto, o Senhor ilumina, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E ele teve a direção. E ele foi buscando aquele povo para pregar o Evangelho. Talvez na sua casa você pense assim: mas por onde eu vou começar a expandir? Por onde a minha família vai expandir? Debaixo da graça do Senhor, com a direção do Espírito Santo, a tua família vai expandir. Os teus negócios irão expandir, o teu ministério irá expandir. O que você não viveu em 2025, você viverá em 2026, porque o Senhor é bom, ele é fiel, a palavra que ele lança, ele cumpre, e ele lançou essa palavra de expansão em 2026. Então nós vamos começar, nem que seja pequeno, mas nós vamos expandir esse ano. Nós vamos para todos os lados, nós vamos alcançar regiões que nós não pensamos. Mas você vai expandir. Os teus projetos, querido, estão na mão do Senhor. Ele vai te dar o crescimento. Jesus, quando ele começou a pregar, ele deu àqueles homens ferramentas para crescerem. Deu estratégias para andar, para levar o Evangelho. Falou: ei, façam assim, vamos orar comigo. Eu te dou o meu nome expulsará demônios, curará enfermos.
Jesus deu ferramentas para eles irem. E eles começaram, cada um pregava a um. Cada um falava da salvação a uma pessoa. E Jesus começou a fazer os milagres porque as pessoas começaram a acreditar e confiar. Porque Jesus decidiu compartilhar. Jesus se fez homem e compartilhou aquilo que era dele. Compartilhou o reino que era dele com cada um de nós. Jesus compartilhou comigo, com você. Jesus compartilhou com cada pessoa o reino, a salvação, o propósito. Você está pronto para expandir esse ano? Você está pronto para crescer, para avançar? Fala para quem está do teu lado assim: a expansão vai começar pequena, mas não se assuste se ela romper de uma hora para outra, porque tudo que é pequeno um dia cresce. Se você planta uma semente, ela vai germinar e vai se tornar uma árvore. A expansão é da mesma forma, ela começa pequena, mas olha a proporção que está tomando hoje. Qual é o tamanho da fé que está no teu coração para que essa expansão aconteça? Se tiveres fé como um grão de mostarda, olha só, querido, tireis esse monte, levanta-se daqui, lança-te ao mar e assim será feito. Imagina só, se você tiver essa fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer? A tua semente vai florescer e ela vai crescer. E 2026, o pastor Santo foi pegar o testemunho, boa sorte para ele, né, pastor Santo? É muito testemunho. Eu creio que muitas pessoas tinham testemunho e têm testemunho para dar do que Deus fez em 2025. Mas em 2026, querido, eu tenho certeza que vai faltar tempo, vai faltar culto para tanto testemunho do que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu creio nisso. Então Jesus saiu a pregar e a fazer as coisas, a crescer o reino, compartilhar de um em um. E assim foi. Eu queria fazer uma dinâmica rápida com vocês. Coisinha simples. Eu quero que a maioria de vocês saia com um pedaço dessa folha daqui. E para isso eu preciso de duas pessoas. E eu já sei quem são até. Pastor Rodrigo, pastora Sueli. Eles dão desafio para nós, né? Agora eu vou dar desafio para eles. Vou devolver. Pode ficar aqui mesmo, pastorzão. Vamos descer ali. Os dois. Pastor e pastora. Eu preciso que cada pessoa... precisa ser todos, mas alcançar o maior número possível de pessoas que estão aqui. Cada um tem que sair pelo menos com uma parte. Não começa ainda, pastor, calma aí. Pastor é ligeirão, né? Já começou. Cada pessoa vai ter algo mais. Lembra que eu falei que Jesus deu ferramentas e que a expansão começou de um em um? É fácil se eles fizerem, que eles vão rasgar correndo tudo e vão se distribuindo, tenho certeza. Mas o Senhor não quer que você saia correndo e sem descontrolado. Ele vai te dar ferramentas. E o Senhor nos deu duas ferramentas. Onde estão as ferramentas que Jesus nos deu? Vai facilitar a nossa vida, pastor. O Senhor, quando chama alguém para fazer o propósito, ele monta uma equipe. O Senhor nos deu uma equipe hoje de intercessão. Uau, e tem ferramentas. Eles vão estar orando por essa igreja, por você todos os dias. E acima de tudo, o Senhor deu uma ferramenta para que possa auxiliar eles. Entrega a ferramenta para eles. Pode entregar, Cláudio. Pode ficar aqui, Claudião, fique com nós aqui. Então podem começar, pastor. Pode começar, pastor, e fazer o máximo de corte, o máximo de pedaço que vocês puderem. E queridos, o Senhor separa uma equipe, separa a intercessão, um grupo. E o Senhor começa a separar pessoas. Mas será que os quatro vão conseguir? Vocês acham que eles conseguem, sim ou não? Será que vai ser rápido? Quanto tempo nós vamos levar para isso? O culto daqui a pouco acaba. Então nós precisamos avançar para que nós alcancemos o máximo de pessoas. Aí sabe o que Deus faz quando você está no propósito? Quando você está buscando e fazendo o que Ele realmente quer que você faça? Ele começa a juntar mais pessoas. O pessoal da intercessão, desce aqui para nós rapidão. E o Senhor começa a juntar pessoas e começa a unir propósito para que a obra comece a crescer. Então você começa a se animar porque você vê pessoas vindo a teu favor para ajudar, para fazer com que aconteça. Queridos, eles podem ir mais rápido, eles podem alcançar mais pessoas, mas Deus fala assim: você pode avançar mais, você pode conquistar mais, você pode expandir mais em 2026. Aí o Senhor não está satisfeito ainda com a tua expansão, porque Ele quer que você avance. O Senhor prepara uma equipe de apoio para você. O Senhor prepara uma equipe que vai apoiar você em todo tempo, uma equipe que vai andar com você em todo momento, e as coisas irão acontecer mais rápido, porque quando você vê a expansão acontecendo, você começa a se animar, você começa a crescer, começa a querer que as coisas aconteçam, porque o Senhor começa a trazer o povo, o Senhor começa a juntar o povo, e a expansão começa a acontecer, a expansão começa a ir por todos os cantos, todos os lugares, e aí a igreja começa a movimentar, a igreja começa a crescer, porque a expansão está começando. Quando o povo se une, quando há propósito, quando a igreja começa a entender o propósito da expansão, a igreja começa a se unir, a igreja se levanta e começa a trabalhar a favor do seu povo, trabalhar a favor de uma expansão. Eu não sei se você está entendendo, mas poucos entenderam. A igreja começa a se levantar, a igreja começa a trabalhar e a expansão começa a acontecer. O reino de Deus começa a crescer, porque não é mais só dois e um propósito, é uma igreja toda, é o povo de Cristo num propósito, é o povo de Deus trabalhando a favor. O reino começa a se mover, o reino se move, Deus se move a favor do seu povo. Queridos, quando a igreja começa a avançar, quando a igreja começa a se mover, não há o que segure a igreja do Senhor. Não há o que segure a igreja do Senhor. E quando você começa a entender, a igreja começa a movimentar, o Espírito de Deus começa a se movimentar, começa a trabalhar a favor daqueles que o temem. Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom demais! Deus é bom demais! Aleluia! Aleluia! Deus é muito bom. Pastor Rodrigo, pastora Sueli, obrigado. Deu boa. Queridos, olha lá, ainda sobrou papel, tá vendo? A expansão, queridos, vai ser tão grande que vai sobrar, não vai faltar. Você vai ter de sobra, porque você entendeu que a expansão começa pequena. Mas quando há uma equipe que começa a se movimentar, uma igreja que começa a trabalhar, um povo que trabalha a favor de Cristo, o céu se abre e a bênção começa a ser derramada. Se prepare, porque Jesus vai expandir a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, para todos os lados, em todas as direções, que você nem vai saber o que está acontecendo, mas você vai saber que Jesus está fazendo com que algo aconteça na tua vida. Amém? Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Queridos, tenha certeza, Jesus vai te dar as ferramentas, Jesus vai colocar as pessoas, Jesus vai te mostrar o caminho, e você vai expandir tanto, que você não vai ser só abençoado, você vai começar a abençoar, e começar a distribuir. Começou por um casal, mas Deus acrescentou, e quando Deus acrescentou um povo, o resto se move, tudo se move. Quando Deus tocar no teu momento de expansão, tudo vai se mover ao favor daqueles que temem ao Senhor. Amém? Queridos, hoje, primeiro dia, primeiro culto do ano, de domingo, nós vamos ungir vocês hoje, para que você tenha um ano de vitória, vai ser um ano de expansão extraordinária mesmo, mas se prepare para o que Deus vai fazer. Olha para quem está do lado e pergunta assim: você está pronto? Diga, se você está pronto, se coloque de pé. Eu quero I'm not afraid to die.
palavras de amor ao nosso Deus. Que dos teus lábios saiam palavras de adoração. Só Ele é santo, só Ele é digno. Ele é o nosso Deus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é santo, santo, santo. Comece a dizer: Ele é santo, Tu és santo, Tu és o meu Senhor. Glorificá-lo. A palavra do Senhor diz que em tudo devemos adorá-lo, glorificá-lo, com as nossas mãos, com a dança, com o louvor, com os nossos pensamentos. Que nessa manhã de adoração você entregue a tua melhor adoração, o teu melhor louvor, tudo que há de bom em você, que você possa entregar ao Senhor neste culto. Em nome de Jesus, aplauda, aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o único que é digno, ao único e verdadeiro, aquele que morreu por mim, que morreu por você, aquele que nos justificou na cruz do Calvário. É Ele que você aplaude, é Ele que você adora, é a Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. É a Ele. Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E por isso estamos na casa do Senhor para adorá-lo. Estamos na casa do Senhor para prestar culto ao Rei dos Reis, ao único e verdadeiro. Amém? Amados, aproveitando que já estamos de pé com toda a reverência, eu gostaria que você abrisse o livro de 1 Samuel, quem está com a sua arma, quem veio armado para o culto, glória a Deus, com a sua arma de ataque, mas também com a sua arma de defesa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre cada um de nós. Amém? Eu quero começar essa palavra com muito temor no meu coração. Amados, todas as vezes que vamos anunciar a palavra do Senhor, nós devemos pedir que o Senhor esmiúce ela dentro de nós. Então que o Senhor, ao você estar ouvindo, lendo a palavra do Senhor, o Senhor te tome, o Senhor se manifeste e a palavra venha cumprir o seu propósito. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 15, no verso 10, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amém? Senhor, aplica esta palavra no nosso coração. E que nós possamos sair daqui, Senhor, sendo ensinados, admoestados, mas também com novas direções para esse novo ano que se inicia. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Toma o teu lugar. Amados, primeiro domingo do ano, e eu tenho uma pergunta a vocês. Como está o teu coração? Quais são as expectativas para esse novo ano? Mas Elaine, qual era a expectativa de Saul quando foi ungido? Qual era a expectativa de Deus a respeito de Saul quando entregou um grande propósito a Saul? Amados, você tem expectativas para 2026. Mas eu quero dizer que Deus tem expectativas a teu respeito. O Senhor também espera uma resposta de nós. Muitas vezes clamamos no secreto, muitas vezes nos reunimos em comunhão, muitas vezes estamos aglomerados, estamos ali celebrando, e só Deus sabe como nós chegamos. E quando nos reunimos, nós clamamos por respostas, mas de repente a resposta chegou, mas o Senhor espera uma reação nossa. E as nossas reações precisam glorificar o nome do Senhor. Eu quero trazer a vocês nesse domingo tão poderoso uma reação que não agradou o coração de Deus. Saul foi escolhido, Saul foi ungido, Saul foi separado para um grande propósito. A palavra conta ali no livro de 1 Samuel, capítulo 15, que ele foi convocado para aniquilar os inimigos do Senhor. Ele foi, o propósito de Saul era fazer com que o reino de Deus expandisse por todos os lados. Saul foi convocado para fazer o nome do Senhor conhecido através da expansão dos territórios, através do cumprimento da palavra, através da obediência. Foi para isso que Saul foi convocado. E Deus tinha expectativas para a vida de Saul. Expectativas essas que foram frustradas. Saul sai para a batalha, ele reuniu, ele sabia, ele primeiro verificou para expandir o território. Saul tinha o Espírito do Senhor com ele. Amém? Você tem o Espírito do Senhor a teu favor em todas as tuas batalhas. Amém? Mas a ordem do Senhor foi muito clara para Saul: acabe com todos. Eu quero que nenhum sobre, porque eu conheço o coração, eu conheço a maldade deles, e eles não são permitidos. Eu não quero este inimigo no meu território. E de repente Saul chega, faceiro: Senhor, eu cumpri o meu propósito. Mas não foi bem assim. A expectativa de Deus, a ordem de Deus, era que ele obedecesse por completo. Não pelas metades, não como ele achava que deveria ser. E de repente, ele chega para Samuel: Samuel, vamos ofertar ao Senhor, eu trouxe os melhores holocaustos daquela guerra. Vamos ofertar, vamos sacrificar o Senhor, vamos adorar ao Senhor comigo, Samuel. E Samuel foi muito claro: eu não vou. Eu não vou. Feliz do homem e da mulher que tem um profeta, que tem um homem de Deus ao seu lado, para corrigi-lo, para admoestá-lo. Feliz da mulher que tem um homem de Deus ao seu lado. Feliz do homem de Deus que tem uma mulher de Deus ao seu lado, que possa direcioná-lo. Mas Saul não ouviu a voz de Deus. Saul ficou perturbado. Ele disse assim para Samuel: Samuel, eu ouvi a voz do povo. O povo queria que eu trouxesse. Amados, quando todo mundo estiver falando para você ao contrário do que Deus lhe disse, continue a ouvir a voz do Senhor, o teu Deus. Porque na voz do Senhor tem verdade, na voz do Senhor tem eternidade, na voz do Senhor tem certeza, na voz do Senhor tem justiça, na voz do Senhor tem amor, na voz do Senhor tem cuidado e na voz do Senhor tem zelo. Saul já tinha tudo, ele só precisava obedecer. Mas, aqui como nós lemos: então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor pedindo por misericórdia. E aqui fala: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Saul foi chamado para expandir, mas o Senhor se arrependeu de tê-lo convocado. Mas então, Helene, o que fazer? Mas eu quero te lembrar o que diz em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O rei tem o dever de expandir, mas o rei quis fazer do jeito dele, e ele foi podado. Aliás, podado floresce de novo. Ele foi rejeitado da presença de Deus, com o pecado da porfia e da rebelião. Muitas vezes nós entendemos errado sobre rebelião. Ai, eu não vou fazer isso, porque aquilo. Rebelião é ir contra a vontade de Deus. Rebelião é se rebelar contra o santo, poderoso Deus que te ordenou, que te direcionou. Rebelar-se contra Deus é o pior dos caminhos. E Saul provou na sua pele. Após essa rebelião contra Deus, ao fazer do jeito dele e não fazer do jeito de Deus, a palavra nos ensina, nos demais capítulos, que ele foi atormentado por espíritos malignos. Espíritos malignos que não deixavam ele em paz. Apontadores, julgadores, estavam levando Saul à loucura. Mas ele ainda era rei. Ele ainda tinha um propósito a cumprir. Mas, porém, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Nesse momento, Deus chama Samuel e fala: vai ungir o meu servo Davi, porque o meu espírito se retirou de Saul. Sabe, amados, vendo essa palavra, eu acho que talvez a pior dor de um ser humano hoje é conhecer, a melhor alegria é conhecer a Cristo, é viver Cristo na sua profundidade, na sua intensidade. A melhor coisa do mundo que te aconteceu, meu querido, é você estar aqui hoje desfrutando da graça, desfrutando do amor do Senhor. A melhor coisa é quando nós estamos lá no encontro e pessoas são batizadas no Espírito e elas recebem a porção que Deus disse que daria e Ele dá. A melhor coisa do mundo é ser tocado pelo poder de Deus. A melhor coisa do mundo é sentir nas suas entranhas, quando você ora, que Ele está com você. A melhor coisa do mundo é desfrutar da presença do nosso amado. Mas a pior coisa do mundo é quando o Espírito do Senhor tem que se afastar, porque você está tão cheio de si que ele não tem espaço para se manifestar. E Saul viveu isso. Mas o Senhor continua procurando homens em que ele possa depositar o seu espírito. Ele continua procurando homens e mulheres, famílias em que ele possa poder usar para que o reino expanda e para que o reino cresça. Você entende isso, meu querido? Que muitas vezes não é mais sobre nós, não é mais do meu jeito, não é como eu quero fazer. Eu quero dirigir a minha família desta forma, eu quero dirigir a minha empresa desta forma, eu quero dirigir as minhas amizades, os meus relacionamentos desta forma aqui, tem que ser assim. Não, tem que ser como ele está te ensinando. Tem que ser do jeito que Ele está te falando. Porque eu posso falhar, mas Ele não falha. Mas o Senhor não abalou o propósito. Ainda que eu desista, ainda que eu abandone o meu propósito, ainda que eu faça como Saul, em nome de Jesus eu já repreendo. Ainda que os homens façam isso, o propósito do Senhor na terra é inabalável. Ele continua cuidando do reino. Ele continua expandindo. E ele encontrou Davi. Diga assim: ele me encontrou. Amém? Eu quero dizer que ainda existem muitos Davis. E se porventura você tem atitudes de Saul, hoje é o dia de você se tornar Davi nessa terra. Amém? Amém. E a palavra de Deus conta no verso 14 do capítulo 16 de 1 Samuel: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Busquem um homem que saiba adorar. Busquem um homem que carrega a presença de Deus. O mundo lá fora precisa de homens que busquem a presença de Deus. Que aonde esse homem, que aonde esta mulher esteja, a glória do Senhor se manifeste. E se houver alguém que precise de cura, você estará lá. Se houver alguém que precise de libertação, você estará lá. Se tiver alguém enfermo, você será o bálsamo de cura, porque você carrega o Espírito de Deus. E o reino não vai parar, porque você vai expandir não o que você tem, mas você vai expandir a presença de Deus. Eu preciso expandir a presença de Deus. Eu preciso expandir a minha fé. Eu preciso expandir a palavra. Eu preciso expandir aquilo de melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho é Ele. É Ele. Quando você talvez pensar, Elaine, eu não tenho nada de bom, você vai se repreender. Você vai falar, eu tenho tudo de bom, porque tudo que eu tenho é Ele. Você crê? Você quer crer que nesse ano, o melhor que você tem é Ele? Então, nada vai te parar esse ano. Nada. Você será implacável, imparável, porque você tem Ele. Mas eu quero te chamar a atenção para a vida de Davi. A vida de Davi, ela é excepcional. Ela é extraordinária. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e traga-me. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Sabe, amados, maravilha é quando você passa em algum lugar e as palavras das pessoas a teu respeito são essas. Aquele homem carrega a presença de Deus. Aquela criança ora, que coisas acontecem. Aquele pai cuida daquela família. Aquela mãe cuida daquela família. Poderoso é quando você passa e as pessoas falam, eu vejo Deus naquela pessoa. Mas triste é quando as pessoas olham e o Espírito de Deus já não é mais visível. Eu quero declarar que você será como Davi. Quando pessoas procurarem alguém para orar, alguém para se aconselhar, elas vão lembrar o teu nome. Porque você é gentil, porque você é prudente, porque você é homem de batalha, você é mulher de guerra, você é mulher de oração. E assim você será lembrado. E o nome do Senhor glorificado. Amém? A expansão do reino foi paralisada por um breve momento. Um breve momento enquanto Saul não cumpriu o seu propósito. Mas o propósito não parou. Porque o filho de Jessé, o belemita, que sabia tocar, ele era um adorador, ele era cheio do Espírito de Deus, ele era valente, ele era vigoroso, era homem de guerra, era prudente em palavras e de gentil presença. A expansão não parou, porque um homem como este se levantou. A expansão na tua casa não vai parar. A expansão na tua empresa não vai parar. Se você seguir os passos de Davi, como Davi se apresentava às pessoas. E aqui, amados, a palavra conta que Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então, tomou Jessé, um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Davi era servo. Davi serviu a alguém que tinha perdido o seu propósito. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. É isso que um homem e uma mulher de Deus com propósito faz. É essa a expectativa de Deus a teu respeito. quando Ele te chamar para o propósito, quando Ele te convocar com uma mensagem, Ele espera que ela seja cumprida, Ele espera que ela seja realizada. O único bálsamo de Saul foi Davi. Foi um homem que adorava. Eu quero declarar que quando você estiver oprimido, que quando você tiver dúvidas sobre o teu chamado, sobre a tua missão de pai, sobre a tua missão de mãe, comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar o Rei dos Reis. E tudo que não é do Senhor vai ter que bater em retirada, porque o Senhor te cura enquanto você adora. O Senhor te liberta enquanto você se prostra. O Senhor quer ver filhos curados. O Senhor quer ver filhos que cumprem o seu propósito. Eu imagino Deus olhando para Davi nesse momento, quanto Deus não foi as suas expectativas ali. O meu filho está cumprindo o chamado, o meu filho está cumprindo o propósito, o meu filho está expandindo por todos os lados. E assim será comigo e com você. E eu quero trazer a você, meu querido e minha querida, Davi, o servo que expandiu e que conquistou. Que se levantem os Davis em nome de Jesus. Davi tinha habilidades. Eu comecei com Saul, mas o meu foco nessa pregação, amados, é Davi. Saul é uma referência de como o diabo usa pessoas com propósito para paralisar a obra do Senhor. Mas o Senhor quer nos mostrar Davi nesta manhã. O propósito jamais será paralisado enquanto você continuar debaixo da autoridade de Deus. Enquanto você continuar debaixo do Espírito de Deus. Enquanto você continuar treinando as suas habilidades. Eu quero lembrar você que para tocar harpa, primeiro ele teve que aprender a tocar a harpa. Amém? Eu quero que você entenda que ele era gentil primeiro com as ovelhas. A primeira gentileza de Davi era com seus irmãos levar comida para eles que estavam em guerra. Ele cuidava do pasto, ele sabia o que o rebanho precisava. O que a tua casa precisa? Você sabe? Se você não sabe, você vai escrever. A minha casa precisa de paz e eu estou sendo pedra de tropeço, então você não será. A minha casa precisa da presença do Senhor, então eu vou reunir os meus filhos à mesa. Eu vou reunir o meu marido, eu vou chamá-los e eu vou colocar um louvor e nós vamos sentar à mesa e nós vamos clamar pela presença e nós vamos mudar juntos esse ano. Amém? É isso que nós precisamos. Você vai treinar as suas habilidades, a tua habilidade de servo, a tua habilidade de pai, de mãe, de filho, de ministro, de servo. Você vai ser o melhor líder de célula deste ano, amém? Você vai ser o melhor discípulo na sua célula, amém? Você vai ser o melhor discípulo de Cristo neste ano. Você vai olhar para trás e vai falar assim: Senhor, eu não faltei nenhuma célula. Senhor, eu não faltei nenhum culto. Senhor, eu não faltei no meu secreto. Amém? Davi treinava suas habilidades. Ele tinha presença amável. O que acontece quando você grita com uma ovelha? Alguém sabe? Como que um pastor deve cuidar das suas ovelhas? Em algum momento ele vai ter que usar o cajado, mas ele fica observando. O Senhor está a te observar. O bom pastor, ele olha para o seu rebanho e ele fica analisando. Ele fica vendo o teu comportamento, as tuas atitudes, mas também as tuas limitações. E quando você pensa que está perdido ali no meio do rebanho, o bom pastor, ele vai se aproximando. Vem. Mas se você não ouvir, ele vai ter que usar o cajado. Mas um pastor que cuida do seu rebanho, ele não grita o tempo todo. Ele não dá o cajado o tempo todo, mas ele dá os compartimentos de amor que é necessário para cada estação da sua ovelha. Homens, vocês são os pastores do lar de vocês. Abram os compartimentos mulheres, vocês são aquelas que ajudam ele a pastorear. Abram os seus compartimentos e deixe o Senhor fazer. Amém? Amém, Senhor. Tudo bem, era Davi, mas vamos falar do bom pastor. Mas Davi expandiu o reino desta forma. Não foi por violência. Ele tinha uma presença amável. Precisamos mudar o jeito que falamos com as pessoas. Precisamos mudar o jeito que falamos das pessoas. Davi lutou quando precisou, mas também se aquietou quando precisou. Você terá a expansão de Davi. Amém? Amados, eu quero que você feche os teus olhos por um breve momento. Eu gostaria que você refletisse nesse momento. Quais são as habilidades que você precisa melhorar para expandir neste ano? Eu quero te lembrar. Vai pensando, vai colocando diante de Deus o que você precisa melhorar para esse ano, para que o propósito de Deus não seja paralisado sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida. Coloca diante de Deus as tuas falhas, mas pede para Ele começar a lapidar. Senhor, tira esse pensamento. Senhor, tira esse comportamento. Tira essa atitude que não condiz com o propósito ao qual o Senhor me chamou. Senhor, visita a mente dos teus filhos nessa manhã, Paizinho. E que nesse momento, Pai, assim como Davi teve um começo abençoado, os teus filhos comecem esse ano sendo abençoados. Ele teve habilidades de harpa, de adoração, ele era ministro, ele era cheio do Espírito de Deus. Ele desenvolveu habilidades no campo primeiro, mas depois o Senhor convocou ele para a guerra. Amém? Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. E nesse momento eu quero que você se lembre deste culto. Que depois que você passa pelo campo, que depois que você passa pelo bom pastor, o Senhor, Ele te chama para as batalhas. E eu quero te lembrar que todas as batalhas que Davi lutou, ele não perdeu, porque o Espírito do Senhor era com ele e o Espírito do Senhor é com você nesta manhã. O Espírito do Senhor é nas tuas batalhas. O Espírito do Senhor fará com que você expanda para a direita, para a esquerda, por todos os lados. Mas não desista das tuas batalhas. Sempre se comporte como Davi. Quando precisar ter as habilidades, quando você precisar parar na tua casa e tocar a harpa, toque a harpa, nem que seja para expulsar aquilo que está tentando te atormentar. Às vezes você terá que tocar a harpa para si mesmo, mas o Senhor também vai te chamar para tocar a harpa para outros que precisam. Amados, Davi no Antigo Testamento foi a referência de expansão, mas eu quero chamar aqui um homem de Deus, que vai falar de um homem que foi chamado para ser referência de expansão no Novo Testamento. Amados, você entendeu a palavra de Deus? Então você vai aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você vai sair daqui hoje preparado para expandir. Oh, 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 sobre o trono está
toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque todas as coisas tu criaste, e por causa da tua vontade, todas as coisas passaram a existir e foram criadas. A ti toda glória, a ti toda honra, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Nesta hora, esta igreja que te ama vai se expressar aplaudindo aquele que é digno. Abre os seus lábios, comece a declarar, exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Santo, 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 aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, aleluia, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Levanta as mãos e fala, bem-vindo, Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão direita. E quem se sente amado por Jesus, levanta a outra e começa a aplaudir Jesus nessa hora. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Santo, santo é o Senhor. Amém? Pode se assentar, queridos, cubra o seu lugar. Estamos na casa do Senhor, quero trazer uma palavra breve para você, né? Pretendo falar meia hora, mais ou menos. 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Queridos, esse ano é um ano que promete, amém? Porque você está debaixo de promessa, você é filho de Deus, você é descendente de Abraão pela fé, nós temos Jesus, né, irmã Ruth, missionária Ruth? Tem Jesus? Tem. Quem não tem Jesus, não tem? Vale a pena ter Jesus, né? Se você está aqui, porque você tem Jesus. E o tema desse ano, qual que é o tema desse ano? Expansão. Quem quer ter um ano de expansão, senhor? Ó, a maioria quer, né? Tem alguns que não querem. Não levantou a mão, né? Vou perguntar de novo. Quem quer ter um ano de expansão em todas as áreas esse ano? Amém? De bênçãos, de bênçãos. Sabia que Deus tem prazer em te abençoar? Você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Mas eu quero, antes de entrar na palavra, fazer uma diferença. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Quem é servo de Jesus, de Deus aqui? Levanta a mão. Sabia que filho e servo são é possível, nem todo servo é filho, mas todo filho pode ser servo, porque nem todo filho é servo. Ser servo é aquele que serve. Tem filho que não serve, mas é filho. O filho pródigo saiu, não deixou de ser filho, mas não estava servindo o pai. Mas quando ele voltou, ele passou a servir o pai, né? Agora, nem todo servo é filho. Se você tem Jesus, aceitou Jesus, você não é apenas servo. Você é servo e também filho. Quem é servo e também é filho aqui? Amém? Eu quero te dizer que filho tem herança e servo tem recompensa. Filho tem herança, servo tem recompensa. E o Senhor vai te abençoar. Tanto você é herdeiro, como vai te recompensar ainda em vida nessa peregrinação terrena. Porque a palavra tem segredos preciosos para nós. E eu quero trazer para você uma palavra essa noite, que muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu sou dizimista, eu faço tudo certinho, eu frequento o culto, eu não peco, eu faço tudo de acordo com a palavra. E por que que eu não prospero? Por que que não está dando certo? E muitas vezes nós achamos que a culpa está em Deus e nunca vai estar em Deus. Porque Deus respalda a sua palavra. Por isso que o inimigo não quer que a gente conheça a palavra. Oséias 4,6 fala, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Isaías 5,13, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Mateus 22, 29, Jesus fala, errais no conhecer as escrituras. Ou seja, quem conhece a Bíblia, erra menos. Fala assim, quem conhece a Bíblia, erra menos. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, começa a fluir entendimento para uma vida de vitória em todas as áreas. E Deus tem prazer que você prospere. Expansão é prosperidade. Amém? Então, se você quer um ano de expansão, eu vou passar para você hoje uma chave muito importante, que às vezes você está achando que está fazendo certo, mas às vezes uma coisa que não está fazendo, talvez você até sabia, mas agora eu quero te relembrar, ou se não sabia, você vai aprender, para você praticar esse ano, para não impedir as bênçãos de Deus. Você tem que ser colaborativo. Se você não cumpre os princípios, vai ser difícil Deus cumprir as promessas. E muitas vezes, de forma tão sutil, o inimigo arma ciladas para impedir de você receber as suas bênçãos. Mas hoje vou trazer uma palavra ao seu coração para um ano de expansão, de vitória, em nome de Jesus. Amém? O tema de janeiro é profetize. A palavra de Deus, ela só traz coisas boas, sim ou não? É o melhor livro de autoajuda que existe, sabia? É o melhor livro de autoajuda, você não vai achar uma palavra negativa, né, missionária Ruth? Quem lê a Bíblia é otimista, quem crê na Bíblia, quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia, eu quero ver, né? Amém. Quem está no celular, levanta o celular também, né? Então, leia a Bíblia, porque a Bíblia só traz coisas boas, só levanta o astral. Você não vê uma mensagem negativa na Bíblia. É o melhor livro de autoajuda que tem, é a Bíblia. Leia a Bíblia, vale a pena ler e estudar a Bíblia. Esse ano nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda juntos. Leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia assim por obrigação. Quem aqui tem filho adolescente, ou já teve, né? Você já pediu alguma coisa para ele, ele fala, tá bom, vou fazer, né? Quem já aconteceu assim, você pedindo, tá bom, vou fazer, tá bom, ainda faz assim, ó, tá bom, olha para cima. Tudo bem, fez, obedeceu. Mas Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você leia a Bíblia. Mas você não tem que ler, tá bom, vou ler a Bíblia, tá bom, né? O pastor está pedindo, o pastor Rodrigo está pedindo, o pastor Nelson está pedindo, o Espírito Santo está me tocando, né? Está me incomodando, vou ler a Bíblia. Não, muda, vou te dar um segredinho, sabia? Tudo que você faz por amor é mais fácil. Romanos 5:5 fala que nós... O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, antes de você ler a Bíblia, antes de você fazer um propósito de ler a Bíblia, você tem que fazer a seguinte oração: Espírito Santo, me encha de amor pelo Pai. Por quê? A Bíblia é a carta de amor do Pai para o Filho. A Bíblia toda revela o amor de Deus. A Bíblia toda revela a herança que você tem, não só terrena, como na glória. A Bíblia toda revela o plano salvífico de Deus para eu ter uma vida eterna. A Bíblia toda me ensina a ter uma vida de vitória em todas as áreas, no casamento, nas finanças, ter uma vida de sabedoria. O seu problema não é com a esposa, o seu problema não é com a empresa, não é com finanças. O seu problema é falta de sabedoria, e a Bíblia, ela traz sabedoria. Ela é um livro inspirador. Então, como que eu sugiro... Eu quero passar essa orientação a você. Vamos usar essa expressão. Leia a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia, fala: Senhor, me dê paixão. Eu quero ter paixão. Como salmista, né? Bom para mim é aproximar-me de Deus. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, né? É contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Antes de você começar a fazer seu pedido, sua oração, seu devocional... Tem um momento de adoração. Faz uma lista das características de Deus e passa a exaltar Deus pelo que Ele é. Né? E você vai começar a ficar apaixonado por Papai, por Jesus, pelo Espírito Santo, porque Ele nos ama, Ele nos amou tanto, deixou a glória, se tornou homem. Você vai ler a Bíblia, daí vai ser prazeroso ler a Bíblia. É a mesma coisa de comer uma comida que vai ser deliciosa, vai trazer prazer ao seu coração. A estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus você não vai ler mais por sacrifício, mas você vai ficar ansioso. Eu quero ler o texto de hoje, né? Vai ter prazer. E Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nos caminhos dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Nela medita de dia e de noite. Então, é prazeroso para quem é filho de Deus meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, você vai ler a Bíblia, vai ter revelações tremendas. Eu vou falar sobre esse tema. Confesse a palavra e profetize expansão. Por exemplo, você vai ler a Bíblia, quando você vê um versículo que é profético, que você quer tomar posse, né? A Bíblia é cheia de princípios e cheia de promessas. Se eu cumpro os princípios, Deus cumpre as promessas. Então, você pratica a palavra que Deus vai respaldar aquilo que você vai estar fazendo. Por exemplo, tem vários versículos, não preciso, o Senhor é meu pastor e... Falta amará, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora das tribulações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então tem tantos, decore versículos, memorize versículos e confesse a palavra todos os dias. Confesse a palavra. Nem que ache que você está falando sozinho, declara a palavra audivelmente. Olha no espelho toda manhã e diga, você é um filho de Deus, você é abençoado, você tudo pode daquele que te fortalece. O Senhor é o nosso pastor, é o teu pastor, é o meu pastor e nada nos faltará, nada vai me faltar. Né? Não terei falta de nada, está comigo, amém? Mas eu quero passar para você uma chave, um versículo. Deixa eu começar logo, senão vocês, né? Preciso começar a pregar logo, né? Profetize Salmo 35, 27. Essa chave. Vamos ler junto? Se você decorar esse versículo, memorizar esse versículo, já valeu o culto. Amém? Vamos lá. Vamos todos juntos? O que está falando o Salmo 35, 27? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Você ama a justiça de Deus? Amém? E digam de vez em quando, é isso? De vez em quando, uma hora ou outra, né? Se for cobrado, se for lembrado, né? Uma vez por semana, é isso? Uma vez por... Quando vai no culto, é isso? O que é que fala lá? E digam... Digam... O Senhor seja... Fala assim, o Senhor seja engrandecido, né? Então, toda vez que você for ler a Bíblia, o Senhor seja engrandecido, né? Diga continuamente, o qual ama a... Ama a... Quem é servo aqui? Quem é filho? Tem herança? Servo pode ser próspero, e você vai prosperar. Expansão tem a ver com prosperidade, né? Queridos... Prosperidade não é só financeira, ela pode ser até financeira. A origem da palavra prosperar, ela vem do latim, prosperar é obter o que se deseja, ter sucesso, de prosperos, afortunado, formada por pro, a favor ou espécie, mais espécie, esperança. Então você tem esperança, você tem convicção de que esse ano vai ser um ano próspero, um ano de expansão, e você tem que declarar todos os dias, eu terei um ano de expansão, porque o Senhor me abençoou para isso, amém? Não deixe o inimigo roubar a sua bênção, amém? Vamos fazer uma oração? Coloca a mão no coração e fala, Espírito Santo, fala comigo nessa hora, através da tua palavra, e para que eu tenha um ano de acordo com o teu propósito, um ano de prosperidade em todas as áreas. E eu quero, no final do ano, te dar o testemunho dessas bênçãos colhidas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confesse a palavra e profetize expansão. Então, aquele versículo, Salmo 35, 27, você tem que confessar ele, declarar. Porque Deus tem prazer na sua prosperidade. Então você tem que sempre olhar para você todo dia e olhar no espelho e falar, o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Ou fala para você, o Senhor tem prazer na sua prosperidade, viu? Fala o seu nome. Amém? Vamos fazer esse treinamento aí. Vira para um vizinho aí, pergunta o nome dele e fala, o Senhor tem prazer na sua... Fulano, o Senhor tem prazer na sua prosperidade. O Senhor tem prazer na sua prosperidade, né? Agora você vai responder, e eu sei porque a Bíblia diz, e Deus não é mentiroso, e eu quero dar esse prazer para o meu Deus. Quem quer dar prazer para Deus? Então Ele quer ver você prosperar, está convicto disso? Amém? Então vamos agora a gente vai trabalhar em cima de algumas coisas. Palavras são, a boca fala do que o coração está, e há poder em suas. O profeta do Antigo Testamento era um porta-voz, ele representava Deus, a palavra do profeta era a palavra de Deus, ele tinha a autoridade de Deus na sua boca. A palavra de Deus na minha boca, quando você lê a Bíblia e declara aquele versículo, as palavras de Deus se tornam, você transforma as suas palavras na palavra do próprio Deus através de você passa a ser um profeta. Por isso profetiza a palavra de Deus. Josué 1:8. Se você ler lá o capítulo 1, Deus falou para Josué: medita nessa palavra, não de dia e de noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpra fielmente, obedeça a ela, leia ela, medite nela. Meditar é ruminar, é que nem o animal ficar ruminando, né? Você tem que meditar na palavra. Pega um texto, pega um versículo, fala: Espírito Santo, fala comigo na leitura do dia. E daí pega um versículo e começa a ruminar ele durante o dia, confessando, declarando, tomando posse, se apropriando da promessa de Deus ali. Não cesse de falar desse livro da lei. Foi o segredo da prosperidade de Josué, né? O reino espiritual age por legalidades. Até para Deus agir, nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, né? Quando Abraão foi oferecer Isaac, ali foi uma forma profética para dar legalidade para Jesus, sendo o único filho de Deus, também vir à terra. Então existe muita legalidade e atos proféticos, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, as palavras são sementes, né? É a lei da semeadura. Gálatas 6:7 diz assim: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, se você não está gostando do que está colhendo, troque as sementes. Tem pessoa que só reclama, parece aquela hiena, né? Ah, céus, ó terra, ó vida, isso aí não existe mais, né? Esse é do meu tempo, né? Vocês nem sabem, a geração nova nem sabe, só alguns riram aqui que são do meu tempo, né? Mas quem conhece aquela galinha Angola? Quem conhece galinha Angola? Alguns conhecem, né? Então não seja que nem galinha Angola, tô fraco, né? Então não reclama, glorifica a Deus, mesmo que tenha situação que puxe você. Paulo estava lá na prisão, lá em Filipos, sabendo que podia, estava na prisão, sabia que podia morrer, escreveu para Filipenses, alegrando os irmãos lá fora: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava lá sabendo que podia rolar o pescoço no dia seguinte, mas estava alegre, estava feliz, porque o segredo é ter Jesus em toda situação. Você é feliz em toda situação, porque a presença de Jesus que é o céu. O céu só é céu porque Jesus está com você, amém? Eu gosto, quem não gosta de ir num bom hotel, alguém, num resort, né? vamos, imagina um resort, você num resort, né? No começo tudo bem, depois no segundo dia começa, né? Muito bom, no terceiro dia começa a ficar cansado, passa uma semana, fica chato, você acaba enjoando, né? Enjoando do resort, não é assim? Ou não enjoa? Mas fica monótono, porque a pessoa acaba acostumando com aquilo, né? Quantos aqui mudar de padrão de vida e depois acostumaram aquilo, fala: poxa vida, né? E daí sempre quer coisa nova. Se eu vou num hotel, o hotel é bom para mim se a pessoa que eu amo estiver comigo, né? Se a Sheila estiver junto comigo, né? Daí eu não canso, posso ficar lá 2 anos, 3 anos, não vai cansar, né? O céu é assim também, né? Nós no céu vai ser prazeroso, porque aquele que nós amamos estará lá, e você que se sente amado por Jesus vai estar com ele na eternidade, amém? Então nós devemos ter essa comunhão desde já com o Senhor, e então eu devo declarar palavras que ele vai se alegrar, porque ele está comigo constantemente. As minhas palavras são semente. Quanto mais eu declaro a palavra de Deus, mais eu estou dizendo: ele está comigo dentro de mim, amém? As suas palavras definem o curso da sua vida. Lá em Tiago 3, versículo 4, o Senhor compara a língua a um leme de um grande navio, que pode, aquele pequeno leme pode definir o curso de um grande navio. A sua vida é um grande navio e a sua língua vai definir o curso dela. Às vezes você não está indo na direção que gostava por causa da língua. Então cuidado com as suas palavras, porque elas podem definir o curso do seu sucesso de expansão em 2026. Amém? Ó, eu vou passar alguns versículos para você rapidinho aqui, só para validar o que eu estou dizendo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12, 14. Vamos falar juntos? Cada um se farta do fruto da sua boca. Cada um se fartará do fruto da sua boca. Vamos lá, outro, agora capítulo 13. Vamos falar junto. do fruto da boca cada um comerá o bem. Agora vamos lá para o 18. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Bíblia Viva. Agora vamos para o versículo seguinte. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Olha quantos versículos. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia vai encher seu coração de coisas boas, de otimismo, de alegria, de vitória. Você quer ter um ano de vitória? Você tem que verbalizar isso. Max Lucado, ele usa uma frase que eu gosto. Todo terreno baldio, se não for cultivado, produz ervas daninhas. Seu coração é um terreno. E está cheio, agora que eu vi o Hélio aqui. Está cheio de erva daninha aí na mídia, está cheio de erva daninha no convívio social. Você vai ler um jornal, você vai ver a televisão, está cheio de erva daninha, só trazendo coisas ruins para a sua cabeça. Então cuidado com aquilo que você vai abastecer o seu coração. Limpe o seu coração, blinde o seu coração no sangue de Jesus e procure colocar a palavra de Deus. Salmo 119:11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então traga, coloque a palavra de Deus no seu coração. A reflexão é, como está o seu coração? Davi às vezes conversava com ele mesmo, né? Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, né? Davi conversando com ele. Nós devemos conversar conosco também, né? Como está o teu coração? Pergunta aí, como está meu coração, né? O que você tem alimentado? O que você tem guardado no seu coração? Olha, Lucas 6,45 é aquele texto que fala que o homem tira do bom tesouro, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você não tiver coisas boas no coração, querendo ou não, vai escapulir e vai falar o que não devia, e vai impedir a bênção que Deus tem para você, né? Vamos lá, eu quero fazer uma reflexão com você. Por que que o povo de Deus saiu do Egito, Deus prometeu a terra prometida, e eles não pisaram na terra prometida? Saíram com riqueza, saíram riquíssimos, saíram com a riqueza do Egito, saíram com bem, saíram com saúde, não tinha um enfermo. E Deus falou para eles que no escritório do céu, no cartório do céu, já estava escriturado, a terra era deles. Por que que eles não chegaram lá? Sabe por quê? Vou passar para você o segredo, ó. Porque eles infamaram a terra que haviam espiado. No lugar deles fazerem como Josué e Caleb, maior é que está conosco, eles se sentiram como gafanhotos diante daquele povo. Eles se intimidaram. Eles não deram a Deus, não tiveram fé no Criador depois de ver tantos milagres que Deus tinha feito. 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, tantas coisas Deus fez, e eles estavam ali duvidando que Deus podia tirar os inimigos, dar vitória para eles. Eles ficaram murmurando. Qual que é a lição que nós chegamos? Eles não foram derrotados pelos inimigos, eles foram derrotados pelas suas próprias palavras. Às vezes você pensa que tem algo que não está certo, estão fazendo alguma coisa para mim. Nada disso. Às vezes é suas palavras que estão impedindo de você receber aquilo que Deus quer que você receba. Levanta a mão direita e fala: Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu recebo. E me ajude para que nada impeça. Dá-me um coração colaborativo. Revela a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. Aqui é uma chave. A confissão antecede a posse. Você, o que eu declaro, eu possuo. Se você declara que você é pobre, que você... Nunca diga, eu sou pobre, porque você é filho do dono do ouro da prata. Não Não confesse coisa negativa, coisa ruim. Confesse vitória. Fala, eu sou rico porque meu pai é rico. Eu sou abençoado porque meu pai me abençoa, porque eu estou debaixo de promessa. Né? Declare bênçãos. Veja que interessante. Vou ter que trocar, acho que é a minha pilha aqui. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Dá glória a Deus aí. Marcos 11, 23, Jesus foi com seus discípulos, Jesus estava com seus discípulos, saindo de Betânia, e ele viu uma figueira. Jesus é o Criador de todas as coisas, ele sabe, ele conhecia o tempo e as estações, sim ou não? A Bíblia diz que não era época de fruto. Jesus sabia que não tinha fruto na figueira? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a figueira e foi até a figueira procurar o quê? Procurar fruto. E não achando fruto, o que que Jesus fez? Jesus amaldiçoou a figueira. E a Bíblia diz, e os seus discípulos ouviram. Jesus tinha uma pedagogia tremenda. Ele é o mestre dos mestres. Jesus estava ali dando uma aula através da pedagogia da figueira. Aquele exemplo, ele falando ali com a figueira, os discípulos ouviram que ele tinha amaldiçoado a figueira. No outro dia, passando por Betânia, saindo de Betânia, novamente passando pelo mesmo lugar, Pedrão é aquele que primeiro faz e depois pensa, né? Pedrão foi lá, arrancou a figueira com raiz e tudo. E veio ele e a comitiva dos discípulos até Jesus. Ó mestre, olha aí, a figueira que o senhor amaldiçoou secou até a raiz. Sabe o que Jesus falou para ele da figueira? Para eles, sobre a figueira? Tem que anotar para não esquecer. Sabe o que Jesus falou sobre a figueira? Jesus não falou nada. Jesus nem tocou em figueira. Eles falaram da figueira, Jesus nem tocou. O que Jesus falou? Se vocês disserem a esse monte, lança-te para o meio dos mares, e não duvidar no seu coração, assim será, assim se fará. O que a gente aprende com isso? Tem um ditado que diz que a fé remove montanhas. Quem já ouviu esse ditado? A fé remove montanhas. De acordo com esse texto, a fé não remove montanhas. O que remove montanhas é a palavra dita com fé. Veja que interessante. Jesus estava dando uma lição para eles. Se eles falaram para a figueira, crendo que ia amaldiçoar a figueira, foi uma palavra ali negativa e amaldiçoou. Se, vamos simbolizar que a montanha seja o problema. Dizer esse problema vai para o monte dos mares, meio dos mares, e assim será. É você crer que vai acontecer, declarando algo que está conforme a palavra de Deus. O inimigo sabe disso, e muitas vezes faz você confessar negativamente, porque você acaba crendo mais nas coisas ruins. A gente é muito pessimista, a gente tem medo, porque o medo acompanha o pecado desde o Éden. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele teve foi medo. Então, quem não lê a Bíblia, quem não se sente amado por Deus, não tem o perdão dos pecados, não é coberto pelo sangue de Jesus, não tem convicção do perdão dos pecados, do sangue de Jesus, os teus pecados já foram pagos da cruz, você não precisa ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, 1 João 4,18. Então, você não precisa ter medo, porque Deus está com você, você vai ter uma vida de vitória. Então, não declare coisa negativa, por mais que esteja turbulento, por mais que esteja tempestade no barco, a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas é a garantia que jamais o seu barco vai afundar. Amém? Jesus no barco, você chega no destino apesar da tempestade. E ainda você pode dar ordem, a tempestade passa, se você crer com fé. Amém? Tudo bem até aqui? Então, foi uma forma pedagógica. Paulo, lá em 2 Coríntios 4,13, Paulo fala assim, crie, por isso falei. Quando você crê, você fala, né? Vamos lá. Eu acho que é aqui que não está mudando. Suas palavras liberam fé. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, né? Aprenda a abençoar e a abençoar-se. Esse versículo tem uma chave interessante. Olha aqui, vamos ler junto ali, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe significa contrário aos princípios bíblicos. E sim, unicamente a que for útil, for boa para edificação. O que é edificação? Algo que constrói, algo que eleva, algo que levanta, algo que faz bem. Então, não saia nenhuma palavra que contrária aos princípios, e sim a que constrói, que edifique, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Qual é a pessoa que mais ouve, que você mais ouve? Qual é a pessoa que mais ouve quando você fala? Você mesma. Você mesma. Primeira pessoa a escutar quando você fala é você mesma. Então, você tem que declarar palavras de bênção para você, para os ouvintes. Quando você declara a palavra de Deus, você está declarando, a primeira pessoa a ouvir isso é você. Amém? Então, cuidado com as suas palavras. Não atrapalhe os planos bons de Deus para você. Profetize bênção, profetize um ano de expansão. Zacarias, o sacerdote Zacarias, ele estava no lugar santo oferecendo incenso. Ele estava na escala dele ali como sacerdote, e ele estava sozinho, tinha que entrar sozinho. De repente, do lado direito apareceu um anjo. Ele levou um susto, e aquele anjo falou para ele: as tuas orações foram ouvidas, e a sua esposa, você, sua esposa terá um filho e vai se chamar João Batista, que vai trazer aí alegria, vai trazer, vai anunciar a vinda de Jesus, do Messias. Zacarias estava orando, porque ele já era avançado em idade, a esposa já era idosa e ela era estéril, e o sonho deles era ter filho. Então ele orou por anos, 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 que queria ter filho. Agora o anjo chega e fala: tua oração foi respondida. O anjo Gabriel chega e fala: tua oração foi respondida, você vai ter um filho. Tua esposa vai ter um filho, né? Que você faria no lugar dele? A gente ia se assustar com o anjo, mas tinha que fazer o quê? Legal, obrigado, glória a Deus, amém. Quantos aqui oram há muitos anos por algo e não recebeu ainda? Deus pode responder, amém. Imediatamente, o dia chega, Deus tem o tempo dele. Agora, no lugar dele agradecer e ficar alegre, o que Zacarias fez? Mas como que eu vou ter filho agora, se eu já sou velho e a minha esposa avançada em dias? Não falou que a esposa era velha, né? Senão ia dormir no sofá, né? E ele começou a pôr empecilho, mas não tem jeito, agora eu já sou velho, minha esposa avançada em dias. Daí o que o anjo fez? Para ele não perder a bênção e não atrapalhar o propósito de Deus, que João Batista tinha que nascer, né? Já estava no script divino. O anjo pegou e tocou na boca dele, e ele ficou mudo. Por quê? Se ele continuasse falando, João Batista não tinha nascido até hoje, por causa das palavras. Estamos entendendo a importância das palavras? Olha que interessante. Zacarias, no original, esse nome significa Deus se lembra. Isabel, promessa de Deus. Deus se lembrou da promessa que tinha feito para Isabel e para Zacarias, e Isabel ficou grávida de João, que significa graça de Deus, João Batista. Muitas vezes Deus quer cumprir a promessa, mas será que o anjo vai ter que vir e deixar a gente mudo também? Não, né? não seja preciso, né, Elvio? Aqui não muda. Olha aqui, tá a revelação do que eu falei para você. Ó. Aqui está bem claro, ó. Aqui está desenhado aqui. Ó. Olha, olha o que o anjo falou para ele. Lucas 1:20 falou para Zacarias: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas vierem a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras. Então, por causa da incredulidade, ele ficou mudo. Estão me entendendo? As quais o seu tempo se cumprirão. Não atrapalhe os planos bons de Deus para você. Ore como Davi. Vamos ficar em pé. Está acabando. Ore como Davi. Davi era ou não era um homem bem sucedido? Sim ou não? Um homem muito bem sucedido, guerreiro. Começou do nada, se tornou um grande guerreiro, rico, deixou uma riqueza tremenda, ouro, riqueza. Até hoje ele é admirado por Israel e eternamente será. Mas veja o segredo de Davi. Tinha vários. Davi era um homem adorador, Davi era um homem de oração, Davi era um homem que exaltava Deus, Davi tinha prazer de estar na presença do Senhor. Você tem que ter prazer de estar na presença do Senhor. Prazer.